E hoje estou sem auxílio de mesa e tenho um compromisso numa embaixada agora. Aliás, já começa a estar em atraso, não é? Muito bem. Parte número 2. Informações. Apenas para dizer, referir dois momentos da minha atividade entre reuniões da CAI. Houve aqui, nesta mesma sala, uma audiência com o Sr. Embaixador da Turquia, referir que durante uma hora o Sr. Embaixador colocou o seu único foco, digamos, da sua intervenção, é a vontade de adesão à União Europeia da Turquia e sublinhar a amizade entre os dois países, o que naturalmente não deixou também de se levantar, nomeadamente da minha parte, alguns dos problemas que existem. Como sabem, o alargamento é feito dentro de total concordância dos Estados-membros que compõem a União, e há um Estado-membro que tem uma ocupação desde 1974 por parte da Turquia, não deixando também de sublinhar a amizade de Portugal com a Turquia e, naturalmente, todos os desafios. Notou-se muito o vincar da importância da geopolítica e, portanto, até mais do que o mercado de 80 milhões de turcos, a importância de que no alargamento da União Europeia a questão, digamos, da defesa do território europeu hoje seja cada vez mais vincada. E fundamentalmente foi à volta deste tema do alargamento da União Europeia, da vontade da Turquia. É talvez o mais antigo candidato, desde, formalmente, salvo erro, desde 87, não é? Mas de facto, não queria deixar de partilhar isto convosco. Ontem passei também por uma iniciativa no Centro Jacques Delors. Está a decorrer em Lisboa um conjunto de intervenções muito, muito relevantes, com alguns dos protagonistas das instituições europeias, como Pierre Moscovici, que estava ontem, e, enfim, António Vitorino, muitas outras pessoas que passaram. E depois ainda tive um segundo evento, e a convite do Sr. Embaixador da Tunísia, onde conversámos sobre algumas questões referentes ao Mediterrâneo e à importância de alguns aspectos com os países do Norte da África, nomeadamente. E, portanto, estas eram as informações que gostaria de partilhar convosco. Entrando no ponto número 2, não sei se querem pôr alguma questão sobre estas informações que dei, sobre o ponto número 2, escrutínio de iniciativas europeias. Uma vez que o Sr. Coordenador me pediu para sair mais cedo, eu iria pedir ao Sr. Deputado Paulo Muniz que apresentasse a proposta das sinalizações das iniciativas europeias. Até a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando novamente as senhoras e os seus deputados, o Sr. Presidente do Grupo de Escrutínio pediu-me para comunicar que selecionaram 11 iniciativas para escrutínio, 3 iniciativas para conhecimento, isto entre o período de entre 13... 11 para escrutínio? Eu estou a ler, por isso é que... Então, se calhar sou eu que estou a interpretar mal o que aqui está escrito.
Não tem aí a lista. Não, uma iniciativa para escrutínio. Quem é que escrutinou? Okay. Não sei, não vi a lista, não.
Então, se me permitem a correção, são de facto 11 iniciativas para escrutínio, e eu aqui, porventura, interpretei mal. E,
11 para selecionar.
11 para selecionar. E uma para. E três para conhecimento. Assim é que é. É o que faz ler sem ter a informação toda detalhada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos votar a proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade, passamos ao ponto número 3, outros assuntos. Na reunião da mesa e com os coordenadores, programámos realizar uma visita no dia 16 de julho, mas nos contactos com os empresários que tínhamos selecionado, não foi possível manter este dia, porque alguns dos principais, ou digamos as pessoas principais, tinham outros compromissos até fora do país e, portanto, o que sugeria era que isto fosse reagendado para setembro e que fizéssemos uma, e que depois trabalhássemos aqui uma nova data, mas logo ali em meados de setembro, mantendo o mesmo programa e, portanto, porque havia também uma iniciativa na área social e a visita a duas empresas, enfim, com mais tempo poderemos até completar mais esta iniciativa, para a qual eu gostaria que toda a comissão pudesse ir, não é? Aliás, esta comissão foi também trabalhada e mereceu uma resposta, nomeadamente por parte do Presidente da Comissão de Defesa, que veio de forma muito entusiasmada, fazemos a visita conjunta, uma vez que tínhamos duas empresas na área da segurança europeia e da defesa, e portanto isso... Mas depois não foi formalizada, porque aí, quando entrámos em contacto, foi-nos dada essas dificuldades. Então, Sr. Deputado, até a palavra.
Sr. Presidente, só para dar nota, porque na sequência do que tínhamos combinado, eu contactei também a Câmara de Leiria, porque a ideia era visitar a Garantia para a Infância, eles até reservaram o dia, portanto eu tenho que os avisar
que não faremos.
E estavam interessadíssimos em que lá fôssemos e mostrar como é que está a funcionar na prática. Mas se calhar então a minha sugestão é mantermos essa depois também noutra altura, mas se calhar acrescentarmos com mais uma outra dimensão social, aí não, com as crianças, pensarmos noutro tipo de iniciativa, qualquer um de nós pensar, para não ser só defesa, não ser o peso tão só defesa, era a minha sugestão. E assim conseguíamos, com mais tempo, até preparar outra. Ora bem.
Também há aqui um espaço que me estava a preocupar e que no início desta reunião, uma conversa informal que o Sr. Deputado Paulo Ministro tinha feito uma proposta para que no âmbito das atividades futuras da CAI, nós pudéssemos visitar uma das regiões ultraperiféricas, neste caso o arquipélago dos Açores. Foi uma proposta sua e, portanto, ele teria e terá e tem o gosto de desenhar o programa e, no fundo, de fazer aqui um trabalho em conjunto connosco, mas não sendo possível também realizá-la em setembro, então abro aqui um calendário para podermos realizar estas iniciativas. Essa era uma preocupação que eu tinha, mas que fica resolvida assim, isto por, ao que parece, dificuldades de ocupação no território do arquipélago, que é uma boa razão, porque a economia açoriana parece vibrante, com muita ocupação hoteleira e com os voos muito, muito cheios. Mas iremos então, com um bocadinho de tempo, fazer essa participação. E também dizer que teremos que observar aqui as questões de calendário versus a execução do orçamento que aprovámos. Como há agora um ciclo de várias visitas dos senhores deputados internacionais, nós vamos fazer, no fundo, essas contas e ver como é que está a nossa execução, para também permitir se ainda faremos a visita este ano ou se faríamos para o ano que vem, não é? Aí já, no fundo, fazemos uma nova execução financeira com o início do ano, porque o nosso orçamento é anual e, portanto, é de discussão anual. Na próxima reunião, se estiverem de acordo, senhores deputados, na próxima reunião, nós na reunião dos coordenadores, falámos sobre a iniciativa de desencadear a partir do Parlamento, depois do verão, a partir do mês de setembro, um ciclo de debates e, no fundo, de conferências, trazermos especialistas e, enfim, uma forma muito diversificada a discutir e a debater os temas da Europa, vários temas também da nossa Constituição Europeia, e combinámos constituir um grupo de trabalho que se juntasse à mesa e coordenadores, no fundo, que enriquecesse também em termos de participação já dos nossos coordenadores. Portanto, eu iria propor, depois farei uma proposta na próxima reunião da CAI desse grupo de trabalho para que ficar devidamente formalizado. Mas não seria um grupo de trabalho que trabalharia no fundo à parte, se juntaria, enriqueceria os coordenadores que já estão designados e que já são conhecidos. Trabalhos futuros, só muito brevemente, muito rapidamente, informar, hoje temos às 18 horas pós-plenário, aí vai depender, por acaso ainda não vi o alinhamento se há votações ou não, o que nos obriga sempre a aguardar pelas votações, mas temos a audição dos candidatos do Governo para juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia, portanto são três audições, são três candidatos que temos agendado para às 18 horas, não esqueçam, estará dependente naturalmente do decorrer dos trabalhos no plenário. Eu digo o início da... Passo já a informar, estou-me aqui a dar a informação que esta audição será na sala 2, ok? Às 18 horas. É indicativo, depois do plenário. Após plenário. No dia 4, amanhã, vamos fazer duas audições e eu pedia que, aliás, que os senhores deputados darem esta informação de que houve um pedido por parte do gabinete do Sr. Ministro, do Sr. Chefe de Gabinete, para iniciarmos não pelo Conselho Europeu, mas pela audição regimental. Porque na segunda audição ele poderá ter que só estar parte da audição, vai depender muito do decorrer das... embora as grelhas estejam atribuídas para encaixar dentro do tempo, mas por volta de uma hora, o Sr. Ministro tem receio que possa ter que depois ser substituído, nesse caso, pela Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que continuará, que acompanhará as duas audições, mas foi este o pedido que recebi, de fazermos uma alteração, não começar pelo Conselho Europeu, mas começar pela audição regimental. É apenas uma alteração e apenas uma medida, digamos, mais cautelar. Enfim, às vezes os trabalhos conseguem-se fazer dentro das grelhas, outras vezes escapam um bocadinho. Eu, da minha parte, eu gosto sempre que os seus deputados falem. Tenho sempre este trabalho difícil de cortar a palavra, que sinceramente é uma coisa que eu detesto. E por isso eu apelo, o Sr. Presidente da Assembleia da República tem andado a falar sobre a possibilidade de introduzir um sistema tecnológico que recorta o som. Não sei se será será só no plenário ou se será também ao nível das comissões. Mas eu peço é que sempre que me facilitem o trabalho, porque há sempre uma reação, no fundo, dos vossos colegas em relação a excessos do tempo, mas enfim, vamos tentando fazer isso com algum pouquinho de tolerância, mas da melhor maneira entre todos. No dia 5 de julho teremos as jornadas parlamentares da IEL, 8 e 9 do Partido Socialista, portanto não há trabalhos parlamentares, apesar de eu ter, por exemplo, participação numa iniciativa de uma universidade mas isso não é da CAI, é uma atividade de representação do Presidente da CAI, será uma atividade no dia 9 no ISCSP, a convite da representação da Comissão Europeia, da Sra. Embaixadora Sofia Moreira de Sousa. No dia 10 de julho voltamos a ter reunião da CAI, e às 11 horas, recordar, 11 horas, dia 10, quarta-feira. E depois, dia 17, será a última reunião da CAI antes de agosto, portanto, antes da interrupção aqui dos trabalhos no Parlamento. Portanto, dia 17, às 16 horas, e portanto, é o que está para já agendado. Depois, 28 e 29, é a participação na reunião interparlamentar dos presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, da COSAC. Dia 10 é às 11 horas e dia 17 é às 16. Portanto, são ambas às quartas-feiras. Agora, em julho, teremos reuniões às quartas-feiras. Amanhã, com as audições, e depois dia 10 e dia 17, reunião da CAI. Está tudo? Vamos passar para o ponto número 4, apreciação e votação da ata número 9, de 11 de junho de 2024. Não sei se há algum pedido de retificação, não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a ata por unanimidade. Muito obrigada, um bom almoço, bom trabalho durante a tarde e vamos nos ver então no final da tarde às 18 horas na sala 2. Muito obrigado. E por último, I want to just to say goodbye to you. It was a pleasure to have your participation. And we're going to take a photo.